Gostaria de falar que o setor de rochas ornamentais em Minas Gerais tem passado por uma situação extremamente difícil. A importância do setor de rochas na nossa economia, na economia do país, ela é muito grande, pois, no momento, Minas Gerais é o maior produtor de rochas ornamentais do Brasil. Produz ardósia, granito, quartzito, pedra-sabão, mármore, e responde por mais de 40% do que é extraído no país. Quer dizer, a quantidade extraída, Minas é responsável por um volume muito grande. Então, nós precisamos criar políticas setoriais e de fomento específicas para o nosso setor. E eu acho que nós precisamos também aproveitar a oportunidade que esta casa está nos dando para que ela tome consciência e a gente aproveite desse momento para criarmos essas políticas e sermos rápidos, pois nós temos uma crise aí que acho que esse é o momento para enfrentarmos e recuperarmos os índices de crescimento que nós já perdemos. Temos que recuperar as vendas e ainda evitarmos que outros estados e países concorrentes recuperem antes da gente esse mercado perdido. Mais que isso, que tomem espaços que antes eram nossos. Nós precisamos tomar hoje, aproveitarmos a situação para tomarmos os espaços que eram deles. Nós temos que ser bem mais ágeis e bem mais rápidos que eles. O mercado de rocha ornamental, ele se comporta como o mercado da moda. Ele exige das empresas uma versatilidade muito grande, porque o interesse da rocha é que ela, na verdade, precisa de lançamentos novos sempre. Então, está sempre tendo um granito novo, um mármore novo, e isso faz com que a gente, no mercado da rocha ornamental, precise de uma agilidade muito grande do Estado, principalmente na liberação das jazidas, que o modelo hoje não é um modelo eficaz. A gente precisa, deputado, criar um modelo mais eficaz. Falando agora desses modelos, das dificuldades e dos entraves que nós temos, hoje, com a crise internacional, as exportações do setor elas caíram mais que 50%, ou seja, até junho, até vamos colocar maio, que nós temos os dados, nós não atingimos 50% do que foi exportado em 2008, que já foi menor que 2007. Então, realmente, o setor está sofrendo barbaridade com os problemas da crise do mercado internacional. Agora, o que, que nós podemos fazer para melhorar essas dificuldades, esses entraves? No crédito, nós precisamos ter um crédito mais rápido, mais ágil. Hoje, o acesso ao crédito está restrito. As taxas de juros elas são extremamente altas para quem quer investir. E para os bancos, os bancos não têm interesse que tenha crédito barato para as empresas. Hoje eles estão ganhando e as empresas precisam deles, porque nós realmente estamos numa situação em que o nosso capital de giro, devido à diminuição das vendas, eles têm caído. Falo isso pela minha empresa, que exporta 95%, 97% da produção, e nós hoje não temos 30% das vendas que era feita no ano passado, no mesmo período. A política ambiental do governo, do Estado, precisa ser melhorada. Ainda existem casos que as leis tomam tornam as liberações ambientais extremamente difíceis. Então, eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos com relação à maneira que as leis são aplicadas. E olha que Minas Gerais já evoluiu muito com relação às liberações ambientais. A sintonia entre os órgãos, a falta de sintonia entre os órgãos que fazem parte do sistema que gere a mineração, atrapalha o desenvolvimento. Um caso é o caso da guia de utilização. A guia de utilização hoje, ela tem uma determinada quantidade, uma quantidade máxima pelo DNPM, que está muito aquém, está muito além da quantidade máxima que é permitida para os empreendimentos na DN 74 de 2004 e na DN 104 de 2006, que já teve uma mudança em relação a 74, conforme até o Luiz Antônio citou aqui. E acho que a gente precisa rever novamente essa lei. Agora, um problema extremamente sério que o Caio citou, e gostaríamos de agradecer pela defesa ao nosso setor, é com relação à fiscalização. As fiscalizações têm acontecido somente nas empresas que são constituídas legalmente. Quer dizer, fiscalizá-las está correto, elas têm que ser fiscalizadas, mas as empresas que são clandestinas, elas não são fiscalizadas. Então, tem casos que a gente recebe lá no sindicato, no Sinrochas, sempre, falando, tem um dos casos aconteceu em São Tomé das Letras, onde a polícia passou por uma mineração clandestina, perguntou aonde era a mineração X, eles instruíram onde era, eles foram lá, fiscalizaram, voltaram, passaram pela mesma mineração na volta, que não tem nada, absolutamente nada, foram embora. Quer dizer, o problema hoje é que nós precisamos criar uma consciência nos órgãos de fiscalização que realmente fiscalizem quem precisa ser fiscalizado. Nós temos denúncias diárias no sindicato a respeito de fiscalização clandestinas, de lavras clandestinas, de empresas que precisam ser fiscalizadas e não são porque ninguém quer tomar conhecimento. Quer dizer, eu acho que hoje o próprio DNPM também está passando por problemas sérios. O IBAMA, IEF, FEAM, Polícia Ambiental. Acho que todo mundo tem a obrigação de fiscalizar, mas não é fiscalizar quem está cadastrado, como o Caio disse, não. É fiscalizar quem realmente está clandestino, porque esses não tem funcionário, não tem carteira de trabalho assinada, não tem equipamento de segurança, não pagam imposto e cria um diferencial de preço no mercado que desestabiliza as empresas que fazem as coisas da forma correta. Então, a gente precisa ver isso. Temos exemplos em São Tomé das Letras, na Serra da Canastra, onde foi fechado, o DNPM fechou. O pessoal do ONG tem acompanhado, mas os clandestinos, que não têm nem CNPJ, nem nada, eles continuam minerando. E ninguém toma conhecimento disso, porque não interessa para ninguém. A Polícia Ambiental da região, ela não está fiscalizando e a gente tem tido denúncia em cima disso. Então, a coisa é séria. Agora, com relação ao DNPM, gostaria aqui até de pedir licença ao doutor Sérgio Damas, aos amigos Fernando e Luiz, que são do DNPM, que estão aqui, mas esse é o problema mais grave do nosso setor. O maior entrave nosso hoje está nesse órgão. Se esse órgão hoje tivesse as condições que ele precisa para trabalhar, lá se iniciaria a recuperação do nosso setor frente à crise. Consertando o DNPM, aumentaremos a arrecadação do nosso estado, aumentaremos o número de empregos e aumentaremos as exportações, pois, como foi dito, nós precisamos lançar novos materiais. Porém, não podemos contar com DNPM. Lá tudo fica travado, pois, segundo até o Sérgio Damas, que é diretor do terceiro distrito, está aqui, só de funcionários tem o Fernando, que está representando o DNPM aqui também, precisa de mais de 60, correto, Fernando? E todos os funcionários que estão carregando ainda colocaram os cargos à disposição, porque eles sabem dos problemas que eles próprios estão tendo lá dentro. E esse é um problema também dessa casa, que nós precisamos entrar em defesa, porque nós precisamos entrar em defesa do minerador. E nós sabemos que os funcionários não têm culpa. Então, o problema que tem que ser realmente visto de uma forma cuidadosa para que a gente cobre do governo federal o serviço que ele precisa, a atenção que ele precisa dar ao DNPM. É uma vergonha o que está acontecendo lá dentro. Até o Cláudio Escliano está aqui hoje, a Maria José, parece que ela deu uma saída. Ela sabe disso, porque nós já tivemos em Brasília, nós já tivemos na Câmara Federal, já tive aqui nesta casa antes, já tive várias vezes no DNPM, já tive em outros órgãos, e absolutamente nada foi feito. Então, o prejuízo está aí. E esse órgão está causando um prejuízo muito grande. Nós precisamos dar apoio ao DNPM, vamos cobrá-lo. Mas nós precisamos, não é só de cobrá-lo, nós precisamos de dar apoio a ele para que isso se reverta em prol do minerador. Então, e quem está perdendo com isso não é só o minerador, não, é o Estado. Pois se nós contabilizarmos o que poderíamos ter já esse ano, nós poderíamos ter pelo menos 200 novos empreendimentos, pelo menos 2 mil novos empregos diretos. Falo por mim, estou necessitando da abertura de 2 novas jazidas e preciso passar por todo o trâmite legal. Então, eu sei realmente o que está acontecendo. E a culpa, acho eu, nós podemos delegar ao governo federal, ao Ministério de Minas e Energia, à Secretaria de Geologia, à chefia do DNPM Brasília, porque eles sabem dos problemas que estão acontecendo e não estão fazendo absolutamente nada para melhorar. Então, isso eu acho que a gente precisa realmente cobrar aqui e esperar que haja realmente um retorno. Nós precisamos também mudar a legislação do DNPM, que está ultrapassada e precisa ser revista. A consequência disso é isso, é impedimento e novas jazidas. Temos também alguns problemas com relação ao Ministério do Trabalho. As leis do Ministério do Trabalho, elas igualam o pequeno minerador às grandes mineradoras. E isso precisa ser revisto, isso precisa ser repensado, para que não seja cobrado de um pequeno minerador um excesso de carga que ele realmente não precisa e não vai nunca necessitar em usá-la. Minas Gerais produz hoje mais de 2 milhões de toneladas de pedra para ornamentação por ano. Significa mais de 40% da produção nacional e, em consequência, é responsável por mais de 30 mil empregos diretos. Nós estamos falando de um setor que está em todo o estado de Minas Gerais, dos 700 e poucos municípios que nós temos. Eu acho que não deve existir 2% ou 3% que não tenha ou uma mineração de rocha ornamental, ou de areia, ou uma marmoraria. Então, se a gente verificar como que funciona a cadeia da rocha ornamental, a gente vai ver que realmente é um dos setores que mais desenvolve o setor da economia mineira, onde estão as pessoas que precisam ser, como se diz, que elas precisam ficar na base, precisam ficar no interior, precisam ficar no campo, porque a mineração de rocha ornamental ela segura o trabalhador no campo. Evita que essa pessoa tenha que sair do interior do Vale de Jequitinhonha, vamos colocar o Vale como exemplo, para vir procurar emprego em outro local. Quer dizer, ajuda a desenvolver o setor. E as prefeituras hoje do Vale, no caso do granito, são dependentes da mineração. As prefeituras da região de São Tomé são dependentes da mineração do quartzito. As prefeituras da região de Papagaio são dependentes da mineração de ardósia. E os pequenos municípios, perto de Ouro Preto, os distritos da região de Ouro Preto, são dependentes da mineração do esteatito. que a pedra sabão. Então, eu acho que a gente precisa falar que, até um dado interessante, o Espírito Santo exporta praticamente todo o granito, 70%, 80% do granito nacional. Minas Gerais exporta menos que 1% do granito. Porém, Minas Gerais produz mais que 30% da matéria-prima usada na exportação. Ou seja, nós não estamos agregando valor. Quer dizer, nós temos que criar dentro do nosso Estado mecanismos que nós consigamos reverter esse quadro e passemos a criar beneficiamento, a criar indústrias que vão gerar riquezas, vão aumentar o valor agregado dos produtos no Estado de Minas Gerais. E é uma coisa interessante, porque nós temos dois exemplos aqui. Um é a cidade administrativa, que estão fazendo, o outro é o prédio da FIENG, da qual a gente, o Sim Rochas, faz parte. Nós temos a cidade administrativa, o Niemeyer especificou mármore branco. Mármore branco é do Espírito Santo. Nós produzimos tudo aqui, mas nós vamos ter que trazer o mármore branco de lá, porque não houve um trabalho para poderem falar, olha, Niemeyer, nós queremos uma rocha que seja de origem mineira ou que Minas tenha condições de fazer propaganda da sua rocha, porque gente do mundo inteiro vai estar ali. Mas vão ver o quê? Um mármore branco do Espírito Santo. Não vão ver uma rocha de Minas. Como essa daqui que está na parede, que é de Campos Altos. No prédio da FIENG, nós, da própria FIENG, porque é uma obra em que vale o melhor preço, nós não conseguimos especificar um granito de Minas. Tem um granito cinza. Por quê? Porque a maneira deles trabalharem, deles industrializarem, cria uma competência que eles têm em diminuição do custo, em que nós não conseguimos bater o preço deles. Então, mais uma vez, perdemos. Quer dizer, estamos pegando o dinheiro de Minas, colocamos para fora do Estado. Estamos, na verdade, fomentando a indústria de outros estados em vez da nossa. E o Espírito Santo, isso é um caso a se pensar, e essa casa tem que realmente fazer um trabalho muito forte em cima disso, eles têm uma pauta mínima para o valor do granito, que, na verdade, é mais ou menos o que o governo está tentando fazer com o IPI. Quer dizer, o governo deu isenção, está tudo legal. Lá eles criam uma pauta mínima, as empresas de lá exportam para as pequenas empresas do Estado de Minas e de outros estados, por um preço de pauta. A empresa vai comprar um produto subfaturado, vai pagar um por fora, e eles vão conseguir colocar um produto a um preço mais barato. O governo já deu um passo grande, que foi colocar o imposto das rochas ornamentais, do ICMS, a 7%. Só que nós precisamos rever o que está acontecendo para que eles não consigam colocar um produto subfaturado dentro do nosso Estado. Então, nós temos que ver o que é que pode ser feito com relação a isso. Com a agilização do terceiro distrito, o andamento dos processos minerários parados, que, de acordo com os dados do passivo processual do DNPM, é de 5.663 requerimentos para serem liberados, 3.500 relatórios finais de pesquisa, 680 sessões de direito. Relatório de pesquisa, eu sei que tem muito para ser aprovado, porque só eu tenho uns três lá. E mais de 1.500 requerimentos de lavras que estão pendentes. A arrecadação do DNPM, se isso fosse colocado em dia, seria aumentada só com a taxa anual por hectare em 19 milhões. Com o CEFEM, 436 milhões, sendo que 65% disso iria direto para os municípios, 60 e alguma coisa iria para os municípios, 20 e poucos por cento para o Estado. Então, eu acho que a gente tem que repensar, é uma verba muito grande que o Estado, os municípios estão precisando. E nas demais receitas, pelo menos uns 2 milhões, gerando pelo menos uns 5 mil empregos diretos e indiretos, porque todas as empresas precisariam de técnicos, engenheiro de minas, geólogo, e mais uma série de técnicos para colocar os seus processos em dia. Aproveitando aqui, falando da Maria, sobre o que falou a doutora Maria José, nós precisamos mudar uma coisa muito importante, a nossa visão em relação às necessidades do setor. A doutora Maria José falou dos problemas que tem nosso setor, que nosso setor pode implementar, principalmente com a consultoria que a Secretaria de Geologia e o DNPM soltassem com a consultoria que o DNPM, a Secretaria de Geologia, poderia implementar soltando os processos que estão parados. Eu acho que é muito importante que a Secretaria de Geologia, em vez de ficar preocupada com o que o minerador está fazendo, se ele está trabalhando da forma correta ou não, cobre dele que ele tem uma consultoria adequada para que ele faça o trabalho correto. Mas olhe para dentro da secretaria, dos problemas que estão acontecendo no DNPM aqui, para que solte os processos que estão parados e que impedem novas minerações. Então, é muito importante hoje mudar a visão da Secretaria de Geologia. Tem hora que a gente fica olhando, fica muito bonito falar, não, nós paralisamos tantas minerações, nós multamos isso, nós fizemos aquilo. Mas é muito importante que o DNPM, a Secretaria de Geologia, o Ministério de Minas e Energia, seja fomentador da mineração. Não seja um órgão apenas punitivo, igual está sendo. Que ultimamente está sendo apenas punitivo. Tem empresas do nosso setor que estão recebendo multas de taxa anual por hectare de 91, 92, 93, entendeu? Mas está faltando gente para poder liberar os processos que estão parados. Então, nós precisamos rever os conceitos que a gente tem sobre mineração, principalmente dentro da secretaria, dentro do Ministério de Minas e Energia, dentro do DNPM. Agora, quais são as propostas objetivas que a gente poderia desenvolver aqui para que a gente acelerasse o desenvolvimento do nosso setor? Um, a reformulação da legislação mineral frente à legislação ambiental e vice-versa. Nós precisamos adequar as duas legislações. Outra, mudança na legislação e a necessidade dos órgãos confiarem mais no responsável técnico. Outra mudança da legislação. O responsável técnico, a partir da hora que ele faz um determinado trabalho, os órgãos precisam confiar neles. Se eles apresentarem esse trabalho e o DNPM tiver que analisar tudo de novo para ver se está correto ou está errado, tem alguma coisa errada nisso. Primeiro, estão taxando os responsáveis técnicos de incompetentes. E a coisa não pode ser desse jeito. Primeiro, o DNPM precisa criar normas e regras de como fazer um relatório. Hoje, nós não temos nenhum modelo de como é feito um bom relatório final de pesquisa, como são feitos outros documentos necessários para que o DNPM libere as minerações. Então, nós precisamos que o DNPM mude um pouco a maneira dele trabalhar. E isso precisa mudar na legislação. Porque, senão, vai ficar um fazendo o trabalho do outro, um conferindo o trabalho do outro, o tempo vai demorando. Libera o que tem que ser liberado. O minerador ele tem que ter consciência de que a fiscalização é feita após a liberação para que, se ele não cumprir aquilo que realmente tiver que ser feito, aí sim, aí o DNPM tem que ir lá, tem que multar, tem que cobrar. Mas, se ele estiver fazendo aquilo que está no projeto dele, Eu acho que não tem que ficar conferindo, porque só atrasa a mineração. E a responsabilidade, na verdade, não é das pessoas do DNPM, como o Estado hoje já está vendo isso. Você vai pegar uma licença ambiental, está lá escrito que a responsabilidade é do técnico, não é do funcionário do meio ambiente do IEF, ou do IGAN e da FEAM, que está lá para poder soltar aquilo. Então, criar uma política de incentivo às regiões produtoras de rochas ornamentais para a criação de indústrias nesses locais. Apoiar a indústria mineira na participação de feiras nacionais específicas para o setor. Divulgação de informações mostrando a importância do setor aos tomadores de decisão no Estado e na União. Políticas e instrumentos, criar políticas e instrumentos que facilitem o acesso ao crédito. Criar uma feira do setor que promova as rochas mineiras, ou em Papagaios, ou na região de Três Corações, em São Tomé das Letras, que são as duas rochas com maior volume de exportação no estado de Minas Gerais, os quartzitos e as ardósias. Apoiar a indústria mineira na divulgação de Minas e suas rochas. E também empresas mineiras em feiras no exterior. Assim faz a Bahia. Pois a ardósia, o quartzito, a pedra-sabão em Minas é responsável por mais de 90% da produção nacional e das exportações nacionais do setor. Precisamos do apoio do governo para reverter esse quadro. Devido a tudo isso, pedimos que seja dada prioridade à solução imediata dos problemas para que continue o desenvolvimento da mineração no estado de Minas Gerais e do Brasil, aumentando também a arrecadação dos governos federal, estadual e municipal. Na certeza de poder contar com o pronto atendimento desta casa, agradeço a todos.